ar. Feijoada completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson Júnior e Carol Linden.
Já dizia um jornalista amigo meu, lá de BH, Musaí Salomão, que tem dias que são assim. Simplesmente amanhecem mais tristes. Essa sexta-feira, dia costuma, a gente costuma ter como dia da alegria, da cerveja, do bar, de tanta coisa boa. É, nesse dia de hoje não amanhece tão bonita quanto deveria. É, a vida é assim, né? Prega peças. 66 anos de idade, hoje em dia é considerado uma pessoa muito jovem, com muito futuro pela frente. Mas nem sempre as expectativas da vida elas se confirmam. E nesse dia 4 de agosto de 2017, a vida pregou uma peça na nossa música, na nossa cultura, e Luiz Melodia se foi. Não tem como não lamentar, como não ficar triste diante de, né, uma perda tão significativa. Mas a melodia fica. As músicas, as canções, os versos, a poesia e tantas lembranças que vão para sempre ficar na memória de todos nós que somos amantes da boa e criativa música brasileira. Por isso, a gente continua tocando música e fazendo feijoada completa para cada um que gosta de música, para quem aprecia a boa arte brasileira. E a gente ouve ao fundo Luiz Melodia cantando com o nome Beija-Flor, canção de Cazuza, que ele gravou e com ele fez um sucesso estrondoso, extraordinário. E fica aí a nossa saudade e a nossa homenagem. Ao longo desse programa você vai ouvir várias canções desse genial Luiz Melodia. Muita saudade que fica no coração da gente.
Prendi o choro e aguardo o bom do amor.
Carol Linden tá aqui ao meu lado para apresentar mais um Feijoada Completa nessa sexta-feira, 4 de agosto. E aí, Carol? Boa tarde.
Boa tarde.
Saudade de você. Não apareceu aqui no último programa do semestre passado, mas está aqui hoje.
Estamos juntos.
Isso é muito bom. Muito bom ter você aqui. E olha, você que é do Rio, né? Imagino que o coração ainda sofre mais um pouquinho.
O coração,
né, do
tá
que
mais apertado.
Mais apertado, né? Que, a gente sabe quanto...
E você escolheu uma para começar o programa que é... Soco no estômago, hein?
É pesado, né? Mas é, tem que ser, né? E essa, e como Melodia cantou Rio de Janeiro, né? É, o Estácio, enfim, né? O Estácio era o queridão. Então, quem é do Rio de Janeiro, acho que sente isso muito forte, porque, de fato, muito, muito do Luiz Melodia está misturado com a cultura do Rio de Janeiro. Ele é, ou era uma voz, né, ativa da cultura do Rio de Janeiro. Mas é isso aí, Carol. Bola pra frente. Esse programa de hoje nós vamos falar de petróleo. Aliás, vamos falar de gasolina. Tem um projeto aqui na Câmara que tá do deputado Heitor Schultz falando justamente sobre a questão dos 3 dígitos depois da vírgula, né, na hora da venda do combustível. Isso foi uma decisão da Agência Nacional do Petróleo que permitiu, né? E agora tem um projeto proibindo isso para que seja só o centavo mesmo, né? E fora questões aí relativas ao reajuste do preço dos combustíveis por causa do aumento dos tributos, né? Do aumento dos tributos sobre dos combustíveis. Então nós vamos no programa de hoje conversar um pouco sobre esse assunto e outros temas importantes que nós vamos ter no nosso Feijoada Completa desta sexta-feira. Carol Linden traz para você agora os destaques de hoje.
Proposta institui o Cadastro Nacional de Pessoas com Deficiência. Vamos saber mais sobre esse assunto no programa de hoje. Dando continuidade ao tema Tesouro Direto, vamos falar sobre como funciona a taxa de administração que as corretoras cobram. Quem traz essas informações é Beto Veiga, no quadro Bolso do Cidadão. No Terabyte, nosso quadro de tecnologia, vamos falar sobre Pokémon GO. Tem mais polêmica envolvendo esse jogo. Convenção de Música e Arte. Esse é o evento que toma conta de Brasília nesse fim de semana, com muita música e foco em sustentabilidade e acessibilidade. Vamos saber mais sobre esse festival no Brasil de ponta a ponta. No nosso Caldo Cultural, vamos relembrar a carreira e a genialidade de Luiz Melodia. O cantor e compositor morreu na manhã de hoje, no Rio de Janeiro. E no nosso tempero musical de hoje, a eterna Pérola Negra.
Com essa dor, essa dor tem que morrer. A dor que nos ensina e a vontade de não ter.
Aí mais um de Luiz Melodia pra você, ouvindo aí Dores de Amores, né? Bela canção. Luiz Melodia, que a gente vai ver ao longo do programa, através das canções, e também nós vamos conversar sobre isso mais no final, da sua influência do blues, aliás, uma influência fortíssima do blues nas suas canções, né? Luiz Melodia, que misturava aí as músicas, um pouco de samba, um pouco de bossa nova e elementos do soul e do blues da música americana também. Enfim, múltiplas influências, e era um sujeito de uma voz aveludada, que era um negócio sensacional. Olha aí, ó.
Pois quando estou amando, é parecido com sofrer. Eu morro de amores, eu preciso aprender.
Pois bem, vamos prosseguir o programa então, falando sobre o preço dos combustíveis. Olha, o governo aprovou um aumento aí recentemente em relação a essa... Né, aprovou, na verdade, um aumento da carga tributária sobre os combustíveis, o que gerou um aumento muito grande, né? Gerou um aumento assustador. Agora... Gerou um aumento assustador porque as pessoas perceberam que acabou que o preço subiu um pouquinho mais do que, na verdade, foi o aumento dos impostos. E será que foi isso mesmo? Vamos conversar com o José Alberto Gouveia, ele é presidente do Sincopetro, é o Sindicato do Comércio Varejista e Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo. José Alberto Gouveia, prazer tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde, como vai? Tudo bem?
Boa tarde, Gerson. Boa tarde, Carol. E boa tarde aos seus ouvintes também.
Boa tarde. Estamos bem, mesmo
com essa notícia ruim que nós estamos recebendo hoje com todo o brasileiro.
É, com certeza. José Alberto, primeiro, assim, vamos só rapidamente falar um pouco sobre essa questão das casas decimais. Isso está, né, nesse projeto de lei que está sendo colocado aqui na Câmara. Agora, eu perguntaria para você o seguinte... Faz diferença para os postos de combustível a venda com duas ou três casas? Para vocês tem alguma diferença nisso? Ou vocês utilizam as três casas depois que a ANP fez essa resolução?
Na realidade, faz diferença sim, porque nós, quando falamos, nós falamos em 100 mil litros, 200, 300, 400 mil litros. Então, a última casa realmente tem peso na nossa rentabilidade. Agora, eu gostaria de alertar, principalmente esse deputado que está colocando essa legislação, tentando passar na Assembleia, na Câmara, né? Que ele tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso é contra o consumidor. Né? Porque, veja, todo dono de posto tem a liberdade de preço. Quando você fala em qualquer preço de produto com a casa final, se for retirada essa casa final, quem vai ser prejudicado é o consumidor. Porque o dono do posto arredonda, não para baixo, arredonda para cima.
Sim.
Então, é muito arriscado se falar em... Por exemplo, eu vou falar em números, não números de posto, porque eu não posso falar em números no valor real, mas eu posso falar, por exemplo, num produto que custaria R$ 5,99. Quando ele tira aquele 9 centavos final, ele vai fazer o quê? Que o produto passe a R$ 6. Ah. Então, eu acho que é uma medida que pode ser prejudicial ao próprio consumidor. Eu não vejo com bons olhos isso, não.
Agora, Zé Alberto, quando foi feito o reajuste do preço dos impostos, né? Sobre os combustíveis, O aumento foi imediato. Da noite para o dia, na verdade, para o dia seguinte, vários postos, pelo menos a realidade aqui de Brasília, que a gente mora aqui, né? Viu que vários postos já amanheceram com as bombas alteradas. Logo depois, quer dizer, o anúncio foi feito na tarde de um dia, no dia seguinte já estava vendendo a um preço maior. Muito desse combustível, imagino eu, que durante a noite, ele era do velho estoque que tinha sido comprado pelo preço anterior. Aí eu te pergunto, como é que funciona isso? Porque a gente, quer dizer, o consumidor, ele fica se perguntando o seguinte: será que foi à noite, a refinaria reajustou no meio da madrugada, mandou o combustível para lá e deu tempo do sujeito aumentar o preço baseado no novo preço que ele recebeu? Ou o posto estava querendo obter um lucrozinho a partir do preço do combustível anteriormente estocado?
Wesson, obrigado pela sua pergunta, que acho que é uma pergunta que realmente incomoda muito o consumidor, incomoda muito a imprensa. Okay? Nós temos um negócio que é muito aberto, muito visível. Okay? Eu faço uma pergunta, é o seguinte: eu tenho uma coisa chamada capital de giro. Né? Eu não faço aumento de produto, eu repasso os aumentos de produto. Uhum. Quer dizer, quem produz aumento, ou é o governo nessa altura com o aumento dos impostos, ou a Petrobras, quando ela aumenta o seu preço, o dono do posto repassa esse custo. Okay? O que nós temos é o que a gente chama de margem da revenda. Cada posto tem a sua margem da revenda, é independente, é totalmente liberado e cada posto toma a sua decisão. Uhum. Né? Agora, a pergunta faltou só uma complementação, né, a sua. Quando abaixa, por que não é a mesma velocidade? Né? Quando
exatamente. Sobe, é boa bom que você me ajuda aqui.
Um pouquinho. Eu vou te ajudar, sim.
Valeu.
Muito mais quando abaixa, vocês são um pouquinho mais lerdos, né? Eu costumo fazer uma brincadeira, gostaria de só que você me permitisse. Quando sobe o feijão, vocês vão contar o estoque do supermercado? Ou sobe sem vocês contarem o estoque do supermercado? Fica claro para nós o seguinte: é uma situação incômoda, nós somos sempre o vilão da história, o dono do posto é sempre o vilão. Por quê? Porque o consumidor só consegue ver o dono do posto. Ele não vê o que acontece na cadeia antes de chegar na bomba. Antes de chegar na bomba, nós temos a Petrobras, nós temos uma distribuidora de petróleo, depois o posto e depois o consumidor. Então, a palavra para explicar isso tecnicamente chama-se capital de giro. Se eu não repassar o que vai subir para mim na hora que eu comprar, quando eu for comprar, eu não tenho mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de litros. Para exemplificar, eu para comprar 10 mil litros, eu despendo 30 mil reais. Uhum. Se a partir de amanhã custar 40 centavos a mais, eu vou despender não mais 30, eu vou despender 32. Esses Sim. dois ninguém me repõe. Ou eu repasso ou eu perco dinheiro. Aí, mas a hora que baixa, por que você não... bom, a hora que baixa, eu já paguei. Se eu não refazer o meu capital de giro, quando eu comprar, também não tenho capital para comprar. Isso chama-se capital de giro. Qualquer economista explica isso perfeitamente.
Ou seja, quando o reajuste vem, quer dizer, você, para poder fazer o capital de giro, precisa vender o estoque velho a preço novo para conseguir... aumentar o lucro e obter, no caso, você conseguir manter o seu capital de giro.
Exatamente. Veja, eu trabalho. Vamos falar um número que é número da Agência Nacional do Petróleo, portanto, isso eu posso falar. Né? O lucro médio bruto de um posto de gasolina por litro vendido em torno de 35 centavos. Lógico que tem alguém que ganha 70 e tem alguém que ganha 20. O mercado é livre. Mas o número que a ANP apresenta é 35 centavos. Esses 35 centavos eu não posso abrir mão deles. Uhum. Por quê? Porque isso é que vai cobrir a minha despesa, vai cobrir a minha retirada, vai pagar meus funcionários, o aluguel. Então esses 35 centavos são, como falava um grande ministro, inexigíveis, né? Então esses 35 centavos é do posto. O resto é capital de giro. Ou ele repassa ou ele perde dinheiro. Ou ele vende ao preço no velho, ou ele vai ter que pagar por dinheiro no bolso para comprar de novo o produto. Então é isso que acontece no mercado.
Agora, o José Roberto, teve casos aqui, por exemplo, que você via, por exemplo, a gasolina a um preço determinado e o aumento do tributo foi, por exemplo, de 10% sobre na carga tributária, que geraria mais ou menos uns 30, 40 centavos, dependendo da cidade, do posto, mais ou menos como é que era o preço do combustível anterior. Só que a gente viu reajustes aqui da casa de 60 centavos, de 70 centavos, tinha gasolina aqui a 3,3, tinha posto, o mesmo posto que vendia a 3,3, cobrando 3,81 logo depois. Enfim, como se explica esse reajuste? E a questão assim, né, alguns postos ficavam que estavam com preços promocionais, mas a média de preço estava sendo essa, quer dizer, só todo mundo estava fazendo promoção ao mesmo tempo, né?
Tá, o Edson, veja bem, como o preço é livre, cada dono de posto toma a sua medida. Eu diria o seguinte, quem tem que ficar muito atento a isso, quem tem que tomar muito cuidado com isso é o consumidor. Se esse posto está fazendo o que você disse, que aumentou 80 centavos, o consumidor tem outro posto que aumentou os 40. O consumidor que escolhe o posto que ele quer abastecer. Eu não vou aprovar nem desaprovar. Cada um sabe o que faz o seu negócio. Agora, eu acho que o consumidor hoje tem uma faca muito grande na mão. É a pesquisa, né? E se ele pesquisar, ele vai abastecer sempre pelo melhor preço do mercado. Agora, não tenha dúvida que tem alguém que queira se aproveitar. E esse alguém tem que ser penalizado por quem? Pelo próprio consumidor.
Muito bem. José Alberto Gouveia, que é presidente do Sincopetro, Sindicato do Comércio Varejista e Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo. José Alberto, muitíssimo obrigado por participar do nosso programa, por prestar esses esclarecimentos importantes aí ao consumidor, né? Sobretudo, né, a questão do ponto de vista aí dos proprietários de postos de combustíveis, para a gente poder entender melhor essa questão dos preços. Muito obrigado e um grande abraço para você.
Obrigado e um abraço a vocês também.
Ok. Está aí a participação do José Alberto Gouveia, portanto, falando aí a sua visão a respeito do sentido, e confirmando, né? Quer dizer, confirmando que, de fato, os donos de postos, eles colocam preços mais elevados quando há o reajuste, mesmo antes de comprar o preço mais alto da bomba, da distribuidora. Né? Então, isso está confirmado.
E ele deu uma explicação técnica, né?
Deu uma explicação técnica. Vamos ver o que nosso próximo entrevistado acha disso. Antes disso, vamos ouvir mais um pedacinho de uma música de Luiz Melodia.
Eu pensei em lhe falar, quase fui lhe procurar, mas evitei e aqui fiquei, sofrendo tanto a esperar que um dia você por fim talvez voltasse pra mim.
Essa canção, hein? Quase fui lhe procurar, uma belíssima música também, com esse acompanhamento aí bacana demais, né, de um violão de 12 cordas. Aliás, o show que o Luiz Melodia fez aqui no Teatro Nacional, que eu tive o privilégio de assistir aqui em Brasília, foi justamente com o violão de 12 cordas, com um violonista de 12 cordas acompanhando ele. Ele no violão tinha mais, né, assim, um instrumental bem acústico, bem intimista o show. Super bacana, foi uma coisa bem bonita. E essa música aí, mais ou menos nessa linha, né? Com violão de 12 cordas, piano e o violão base.
Pra dizer que errei, mas se você me aceitar, vou prometer.
Bom, vamos continuar nosso tema então, sobre o reajuste, né, dos combustíveis, os preços dos combustíveis, especificamente falando sobre agora a questão sobre o projeto, né, da questão das três casas decimais. Bom, o deputado Heitor Schuch, que é autor desse projeto, ele é do PSB do Rio Grande do Sul, e ele vai conversar com a gente agora um pouco sobre essa proposta, que foi inclusive aprovada na Comissão de Defesa do Consumidor. Deputado Heitor Schuch, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Como vai? Tudo bem?
Boa tarde, tudo bem? Graças a Deus aqui pelo querido Rio Grande do Sul.
Boa tarde,
boa tarde, deputado. Maravilha.
Tudo bem? Um grande abraço a todos vocês aí da rádio, a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Igualmente para o senhor. Deputado, nós ouvimos agora o presidente do Sincopetro lá de São Paulo afirmando que as três casas são benéficas para o consumidor, que se tirar as três casas, o dono do posto vai arredondar para cima. O que o senhor tem a dizer sobre isso, hein?
O que eu tenho a dizer é que ele já disse essa mesma ladainha para mim numa audiência que nós tivemos, porque, na verdade, eu não consigo entender essa matemática que se usa de usar essas casas depois da vírgula. No fundo, no fundo, é para confundir o consumidor. Eu mesmo já me confundi, porque normalmente o último dígito que aparece lá é sempre o 9.
Pois é.
Então, o que é aquilo? Aquilo já é um arredondamento para cima do preço do combustível. E eu acho que é um exemplo muito ruim. Nós ficamos muitas vezes achando que estamos pegando um preço que tem alguma promoção e, na verdade, ele já joga quase que sempre para o arredondamento. Em vez de ser 59, 69, 89, a gente já pode ler assim, bom, é 60, é 70, é 80, porque falta apenas o 0,001. Então, nesse cenário, eles alegam uma série de questões técnicas, porque a Petrobras, a distribuidora, revende com não sei quantas casas, enfim. Agora, eu acho que nós que somos representantes do povo, estamos no Congresso Nacional, nós temos que trabalhar sempre na lógica de que as pessoas tenham um pleno entendimento das coisas, inclusive do preço do combustível. Se essa moda pegar, imagina que amanhã nós vamos ao supermercado e o preço da maçã vai ser R$2,899. O preço do chuchu vai ser R$1,899. Ora, acho que isso é só para confundir, para iludir, para deixar o consumidor mais distante da realidade. E, portanto, nós conseguimos já parecer favorável desse projeto em algumas comissões da Câmara. Esperamos que agora na CCJ também possamos conseguir isso, porque me parece que nós, antes de mais nada, temos que olhar para o consumidor do combustível e, a partir daí, nós começarmos efetivamente a avançar nesse processo. Eu entendo o dono do posto, eu entendo o revendedor de combustível, mas entre entender e concordar tem uma diferença muito grande.
Deputado, o convidado, ele mencionou uma questão que realmente é interessante, vamos dizer assim, obviamente, do ponto de vista empresarial, porque a negociação deles em termos de milhares de litros, realmente a terceira casa decimal faz um sentido, mas não para nós consumidores. Seria possível manter na esfera entre eles e a Petrobras nesse aspecto e somente com o consumidor? Ou realmente no projeto vai se passar a tratar com duas casas decimais, que é como funciona a moeda nacional, o real?
Eu estou trabalhando na lógica de que nós tenhamos um preço que seja perfeitamente entendível e compreensível na ótica do consumidor. Uhum. E entre a Petrobras, a distribuidora, as redes de combustíveis, depósitos, eles quiserem trabalhar com cinco casas após a vírgula, isso não me diz respeito. Isso é uma questão interna deles. Agora, o que nosso projeto fala é do preço final ao consumidor, é daquele preço que é pago lá na bomba, no país inteiro, lá onde as pessoas às vezes chegam no posto e dizem assim, faz favor, põe aqui R$10, põe R$20, põe R$30, porque às vezes também precisa economizar nessa questão e sobrou um dinheirinho para colocar o combustível, enquanto que tem que pegar outra parte do dinheiro para fazer o rancho, etc. e tal. Então, a relação da rede de postos ou do posto de combustível com a distribuidora, isso eu acho que pode ter um regramento, desde que seja legal, legítimo, que eles consigam se entender, não há problema nenhum. Agora, eu tenho que prezar por aquilo que as pessoas têm me dito, e têm me dito muitas repetidas vezes, de que essa sistemática de placa inteira de estrada, na frente do posto, promoção com combustível, com preço que tem três casas após a vírgula, as pessoas se sentem confusas e não esclarecidas. E, portanto, o nosso projeto caminha nessa lógica.
Deputado, a questão do aumento da carga tributária aí sobre os combustíveis, que quer dizer, gerou aí uma questão que é a disparada de preços em alguns postos, a maioria deles, muito acima do que seria a aplicação pura e simples do reajuste da carga tributária. E aí eu queria saber o seguinte, como deputado e enfim, né, como o legislativo também tem o papel de fiscalizar as ações, né, não só do executivo, mas fiscalizar o que acontece na economia do país de um modo geral, né, e obviamente apontar as questões, né, que estão incomodando a população. Como é que o senhor vê essa questão? Porque realmente era um reajuste para ser de 30, 40 centavos, teve posto disparando aí 60, 70 centavos de reajuste.
A gente já se acostumou com isso, né? Porque toda vez quando há um aumento no preço dos combustíveis, na primeira semana há uma inflação. Eles aumentam o preço bem acima daquilo que se estabelece nas regras e nas resoluções dos fabricantes e dos distribuidores. Então, depois, quando passa uma semana, duas, os preços vão se ajustando mais pela concorrência e pelo trabalho que o próprio consumidor faz, que é a pesquisa. Agora, o que nós não podemos esquecer de dizer é que o governo já entendeu de que é fácil, muito fácil, cobrar impostos nos combustíveis. Porque isso já vem embutido no preço, é automático, não tem como escapar, não tem como chegar no posto e dizer assim, ô, frentista, abastece o tanque e eu quero combustível sem imposto. Não existe, já está no preço. E assim como telefonia também é uma situação que o governo tem facilidade em fazer aumento de carga tributária, porque isso já está automaticamente posto no preço, por exemplo, da energia elétrica. Então, acho que o que nós precisamos é continuar nesse nosso trabalho de formiguinha, que às vezes é demorado, que a gente não consegue resolver de uma hora para outra, mas é mostrar para a opinião pública, para a sociedade, de que eles que têm a oportunidade de influenciar nessas questões de preço. Eu discordo com o que disse o presidente do Sindipetro, dizendo que o consumidor tem uma grande faca na mão. Às vezes nós não temos nem faca, não sobrou nada.
Tem nem canivete, né, deputado?
Exatamente. Então, tem lugares, inclusive, que a gente fica sabendo que o preço do combustível é praticamente igual em todos os postos daquela cidade. E tem municípios que fazem, inclusive, promoção para atrair consumidores de municípios vizinhos. Então, nesse cenário todo, é difícil representar quem consome, porque é, sem dúvida, a parte mais fraca entre todos os elos que estão envolvidos nisso. Mas mesmo assim, não podemos esmorecer, não podemos desistir, temos uma missão e um compromisso com relação a isso e, portanto, eu estou muito confiante que o nosso projeto possa ser aprovado na CCJ, onde ele tem um caráter terminativo, pelo que estou informado, para que a gente possa ter uma coisa mais clara. Olha, se o preço da carne é R$ 9,50, o preço da gasolina é R$ 2,50, não é R$ 2,599, porque isso, na verdade, R$ 2,599, como se vê hoje, é a mesma coisa que R$ 2,60. Isso aí é para enganar, é para inglês ver.
Deputado Heitor Xux, do PSB do Rio Grande do Sul, autor aí do projeto, portanto, que estabelece a obrigatoriedade das duas casas decimais apenas depois da vírgula na cobrança do preço dos combustíveis. Deputado, muito obrigado pela participação aqui conosco. Um excelente fim de semana para o senhor e que seja um tempo bom aí no Rio Grande do Sul. Um abraço.
Muito agradecido. Tudo de bom. Saúde e paz.
Para todos nós. Grande abraço, deputado. Aí a participação do deputado Heitor Xux, do PSB do Rio Grande do Sul. E agora nós vamos ouvir Luiz Melodia, porque meu nome é Ébano. Aliás, essa música que mostra, inclusive, uma fortíssima influência do blues, né? Ela é praticamente um blues. Tá aí, Luiz Melodia pra gente.
Meu nome é Ébano, venho te felicitar, sua atitude
me chamam ébano. O novo peregrino sábio dos enganos. Seu ato dura pouco tempo se tragando. Eu grito ébano. O couro que me cobre a carne não tem planos. A sombra da neurose te persegue há quantos anos? Do Rio de Janeiro estou te sacando. Do centro da cidade vou te assemelhando. Do núcleo do seu crânio eu nós três manchando. Quem é quem te amando? Quem sou eu passando? Quem sou eu ficando nu? Meu nome é ébano. Venho te felicitar sua atitude. Espero de te encontrar com mais saúde. Me chamam ébano. O novo peregrino sábio dos enganos. Seu ato dura pouco tempo se tragando. Eu grito ébano. O couro que me cobre a carne não tem planos. A sombra da neurose te persegue há quantos anos? Do Rio de Janeiro estou te sacando. Do centro da cidade vou te assemelhando. No núcleo do seu crânio, eu nós três manchando. Quem é quem te amando? Quem sou eu passando? Quem sou eu ficando nu? Meu nome é ébano. Eu venho te felicitar sua atitude.
Aí, Luiz Melodia, ébano aqui pra você no Feijoada Completa. A gente recordando aí essa saudade aí de Luiz Melodia, que nos deixou hoje, portanto a gente ouvindo várias canções dele ao longo do programa de hoje. Ébano, repito, né, uma música com forte influência do blues. Aliás, blues e soul são duas características muito marcantes na música de Luiz Melodia. Vamos para o intervalo aqui no Feijoada. A gente volta daqui a pouquinho com as notícias do plenário da Câmara. Já, já.
Feijoada completa.